Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa Ponto de Ordem. Edição para esta, para este sábado, dia 16 de janeiro de 2020. Pode participar no nosso programa através do e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso WhatsApp. Mais 351-910-222-400. Ora bem, hoje somos dois intervenientes, eu, Carlos Bonaparte, e o Pablo Lima Rabelo, que está no outro lado do mundo, para mim. Pelo lado do outro mundo é este. Olá, Pablo, está no Brasil. Boa tarde, tudo bem?
Olá, Carlos, olá, ouvintes e participantes do programa Ponto de Ordem, porque vocês participam com a gente também. Por aqui, tudo tranquilo na medida do possível. Em Vitória, Espírito Santo.
Uhum. Bom, nós temos aqui alguns assuntos para abordar. Desde logo, um que é particularmente... Como é que eu posso chamar? Ele é particularmente preocupante. Eu já lá vou aos Trend Tops. Mas há um assunto que eu gostava de trazer aqui antes de ir aos Trend Tops, porque é, de certeza, um Trend Top. E por isso, já sabe, calculo que já sabe o que é que eu estou a falar, da falta de oxigênio em Manaus. Oh, Pablo, como é que no Brasil se chega a este ponto?
Na verdade, Carlos e amigos que nos acompanham, é uma sequência de atitudes que não vão sendo tomadas que acabam virando um grande problema. Quando a gente recomenda o isolamento, quando a gente pede para as pessoas não saírem, é porque a gente sabe que a gente tem um volume populacional muito grande e que em caso de alto contágio, a nossa rede não vai suportar. A rede da região de Manaus, de atendimento à saúde, ela já é ruim por si só. Você imagina em caso de uma pandemia que contamina com essa rapidez e essa violência, né? Então, era previsto que esses problemas iam acontecer lá atrás. Nenhuma atitude foi tomada para minimizá-los ou para tentar acabar com eles. Então, agora é uma sequência de problema, um esbarrando no outro. Porque, por exemplo, emergencialmente, a gente tem as indústrias que usam oxigênio para outros fins, cedendo oxigênio para os pacientes que precisam lá em Manaus. Só que essa é a medida mais correta para o momento. Agora, isso vai ter um reflexo. Vai chegar uma hora que ele vai começar a faltar também em outros sentidos, no sentido da produção, enfim. Aí a gente vai... A gente é aquele negócio, quando a gente não atua na prevenção do problema, para atuar quando ele acontece, fica muito mais difícil. É o que está acontecendo em Manaus hoje. Chegaram aí mais cilindros de doação, mais cilindros vindo da indústria, mas ainda é pouco perto do problema que eles têm lá nesse momento. E eu não descarto que isso venha acontecer em outros estados do Brasil na sequência, porque... O volume de produção de oxigênio é um só. E com mais gente usando, eles estão triplicando a capacidade, mas ainda não é o suficiente, infelizmente.
Neste momento, há algum outro estado que esteja nesta iminência? Ou ainda não?
Nessa iminência de falta de oxigênio, ainda não, mas já tem muita gente com estoque suficiente para o normal, quer dizer, se aumentar a demanda de casos, eles podem apresentar falta. E está todo mundo juntando, tentando ajudar Manaus. Por exemplo, o governador do meu estado trouxe 30 doentes de Manaus para cá. Quer dizer, a atitude humanitária está correta. Agora, do ponto de vista técnico, agora nós no Espírito Santo estamos com 30 leitos a menos, né? Para atender a Covid para a população daqui. É lógico que a gente tem um estado precisando, a gente tem que fazer essa ajuda, mas é aquilo que eu falei, o desequilíbrio continua. Se a contaminação aumentar aqui, são 30 leitos a menos.
Uhum.
Então a gente vive de apagar um incêndio. O incêndio momentâneo é de Manaus. É esse que o governo vem tentando apagar, que a sociedade vem tentando ajudar, mas tudo feito de forma muito pouco organizada. Você não tem um plano nacional, você não tem... Tudo sendo feito na base do acontecimento. Aconteceu e a gente planeja uma estratégia para resolver.
Uhum. Em Portugal, o Presidente da República testou positivo para a Covid-19 na passada segunda-feira. Entretanto, e de forma surpreendente, o segundo teste deu negativo. O primeiro foi um teste rápido. O segundo foi um antigênio, o segundo foi um PCR e deu negativo. Não obstante, o terceiro teste, ao qual foi submetido, voltou a dar positivo. Tudo isto num espaço de 24 horas. Esta foi a base pela qual a Antena Web deixou de acompanhar publicamente o número de casos e de mortes. O número concreto de casos e de mortes pela Covid-19 no mundo. Mas eu gostava, e já vamos explicar porquê, mas eu gostava de saber o que é que o Pablo acha, no sentido de... tem alguma indicação, alguma informação? Fala-se no Brasil sobre falsos positivos? Ou esse assunto é um assunto que só se fala nos, entre aspas, grupos da conspiração?
Não, fala-se muito em muitos testes dando falso positivo e também dando falso negativo. O que tem acontecido aqui no Brasil é mais ou menos o que aconteceu aí com o presidente de Portugal. O teste rápido tem dado positivo, já aconteceu inclusive com pessoas muito próximas a mim. E o teste mais avançado dá negativo. Na verdade, eu acredito que pela forma que vem sendo feita coisas por aqui, é difícil você ter um número exato e plenamente confiável. Por exemplo, o levantamento de casos e contaminação da Covid, o mais usado no Brasil é feito por um consórcio das empresas de televisão e jornal, porque o governo já perdeu esse controle, entendeu? Ele não consegue te dar um panorama todo dia de quanta gente tem morrido, quanta gente tem se contaminado. Existe um consórcio das empresas de jornalismo que oferecem esse dado. E aí tá aquela briga, o governo diz que é menos, o consórcio diz que é tanto, o governo nega essa informação. De vez em quando sai uma nota do governo com um índice mais baixo, mas o que a gente vê é que tem mais gente se contaminando. O que a gente percebe pelas pessoas à nossa volta, pelos colegas de trabalho, quando a gente sai na rua, é que tem muita gente contaminada, e os fatos, né, que são aí passados para o resto do mundo mostram isso. A primeira onda em Manaus já foi muito forte, a segunda onda veio com um peso ainda maior, mas, assim, em todo lugar por aqui você não tem uma certeza exata de como anda a contaminação. Tem esse consórcio das empresas de jornalismo que oferecem esse panorama e faz o cálculo de média móvel, mas os estados frequentemente têm problemas para lançar esses dados no site do Ministério da Saúde por aqui. Às vezes não consegue atualizar o dado do dia, até os dados levantados por esse consórcio tem acontecido algum prejuízo.
Uhum. Pablo, acha possível...
Certeza exata a gente não tem.
Diga.
Certeza exata, nesse momento a gente não tem de nada aqui com relação à pandemia. A gente sabe, certo, que os casos estão avançando, já andaram direção a alguns tipos de tratamento que para uns dão certo, para outros não dão tanto, mas é o que está sendo usado nos hospitais e, enfim, o nível de ocupação tem aumentado em todos os estados. Vários estados já decretaram o toque de recolher em alguns horários e assim seguimos aqui com a pandemia.
Uhum. Eu faço-me alguma confusão o seguinte, e aliás, esta porque aqui a questão é, se há um falso positivo, a pessoa pode estar, pode não estar contaminada e é tratada como um doente de Covid. E sendo um falso negativo, a pessoa pode não ser tratada mesmo tendo a doença. Mas um falso negativo não podemos propriamente culpabilizar porque há uma... Há, digamos, uma... É normal, a pessoa pode não ter pode não haver detecção do vírus hoje e se calhar amanhã já há. Mas aqui a questão é... Eu não faço ideia os danos que possam surgir se houver doentes a ser tratados para Covid não tendo Covid, porque tiveram um falso positivo. Acha isto crível ou existem ferramentas para mitigar essa possibilidade?
A ferramenta mais ideal para o momento é ir além do teste rápido, né? Mas a gente sabe que todas as nações estão com essa dificuldade. As nações que foram primeiro além do teste rápido, que é o caso da Alemanha, conseguiram minimizar esse problema. O teste rápido, na minha opinião, ele é um indicador. Ele não traz uma certeza nem do positivo nem do negativo. Quer dizer, se você teve o Covid, fez o teste rápido, deu positivo, afasta você por um tempo das atividades, mas tinha que fazer o teste que é mais seguro e mais exato. Se você deu negativo, tudo bem, você continua fazendo suas atividades, mas também teria que ser oferecido a você o teste mais confiável. Na verdade, o teste rápido, para mim, ele é primeiro uma satisfação política, né? De dizer, estamos testando. Mas se não for testar com qualidade, a questão médica não fica resolvida.
Sim, mas
esse é o grande problema.
O que eu falo de testes de falsos positivos é a questão dos testes PCR. Também já esta semana aqui em Portugal tivemos aliás, tivemos duas situações. De duas pessoas, de uma pessoa que no mesmo dia, ou seja, o teste a seguir ao positivo rápido, houve um PCR que deu negativo. E depois do PCR negativo, houve outro PCR com uma diferença de horas que afinal já deu positivo outra vez. E isto foi ao Presidente da República. Se fosse um cidadão normal, sem essas poses e sem essa relevância, seria feito um teste negativo ou poderia dar negativo e a pessoa ficaria não tendo Covid. Ou então, outra questão, porque afinal de contas nós nunca chegamos bem a saber, até porque felizmente não tem sintomas, ficamos sem saber se afinal de contas se há ou não teste. Se há um valor, como é que eu ia dizer, se há um valor, se o positivo é mesmo positivo. Essa é outra das questões. Até porque, por exemplo, eu não tenho a certeza, também há aqui outra questão, que é a respectiva esterilização das zaragatoas. Eu não sei se elas são reutilizadas ou não.
O problema é que você tem que ver a condição de armazenamento desses testes. Você tem que ver se foi adotado todo o protocolo e esse erro pode acontecer, né? Que para a execução do teste você tem interação humana de quem aplica. Então, eu fico pensando o seguinte, às vezes você fez um teste e ele deu positivo, mas a contaminação veio na hora de guardar aquele cotonete que está com a sua amostra. Aí vai dar positivo sem você estar realmente contaminado.
E aí
as providências para uma contaminação já foram tomadas do ponto de vista de medicamento. Realmente, isso é um perigo, né?
Agora, a minha questão é esta. É uma pessoa que... Até que ponto é que uma pessoa que é tratada para a Covid sem ter Covid, até que ponto é que isso não pode causar efeitos secundários e agravar, aí sim, o estado de saúde de um paciente? Eu não sei que medicamentos é que são administrados, por exemplo, no Brasil, a pacientes com sintomas ligeiros, por exemplo. Tem ideia dos medicamentos que são administrados a pacientes com sintomas ligeiros?
Pois é, a medicação para o paciente que apresenta algum sintoma aqui de Covid, sintoma ligeiro, é azitromicina, vitamina C e remédio para dor e para febre, né? É o que tem sido utilizado aqui como protocolo.
Bom, em princípio...
E aí, se ele evoluir bem... Pode falar.
Em princípio, não teria efeitos secundários. Mas não sei exatamente as quantidades que sejam administradas, nem sei exatamente... Se é dado para a febre, calculo que será só se a pessoa tiver, imagino. Mas esta azitromicina, foi isso que disse, não é?
Isso.
Para que é que ela serve exatamente?
É um antibiótico, né? É antibiótico.
Ou seja,
antibiótico, estar... ela está combatendo alguma infecção, ela está...
Sim, poderíamos estar a administrar algum antibiótico para um corpo que não precisa, por exemplo.
Exatamente. Só que aí é aquela história da tal política de redução de danos. Vai causar algum dano você dar um antibiótico para alguém que não precisa? Vai. Agora, vai causar mais dano ainda você não dar nenhum antibiótico e a infecção se desenvolver cada vez mais forte. Porque tratando-se de infecção pulmonar, ela pode ter uma evolução muito rápida, né? Esse é o grande problema da Covid aqui. Tem pessoas que sentem os primeiros sintomas e em questão de uma noite ela vai procurar o atendimento e ela já está com o pulmão 30%, 40%, às vezes até 50% tomado. Então é por isso que já estão entrando com antibiótico. É difícil falar isso do ponto de vista médico, né? Porque não é para isso que os médicos usam, mas já estão entrando com antibiótico de maneira preventiva. Se for Covid, porque ele já tem um indício de ser Covid por conta do teste rápido. Porque em alguns lugares do Brasil fica difícil até hoje, no momento, tirar uma radiografia, por exemplo, desse pulmão, para você conseguir ver como é que ele está. Então eles... vão aquilo que eles têm à mão. Porque, por exemplo, se você passar uma situação mais grave pulmonar, precisar de oxigênio, se for em Manaus, você não tem.
Pois. O que eu gostava de perceber, e ando a tentar perceber por fontes independentes, mesmo que médicas, mas independentes, é se a administração destes medicamentos sem motivo, ou seja, de tal maneira preventiva, se não pode, inclusive, colocar, ou seja, agravar uma saúde que não está num ponto... ou seja, por exemplo, colocar sintomas de uma pessoa que não tem sintomas. Se a administração deste conjunto de medicamentos... onde é que eu quero chegar com isto? Se um falso positivo pode realmente vir a ter problemas por causa do tipo de medicação que lhe é administrada. Em última instância, se pode agravar tanto que chegue a necessitar de algum tipo de ventilação. Porque, e este é importante percebermos, porque se um falso positivo já de si causa muito trauma, porque hoje em dia ter Covid é aqui, pelo menos em Portugal, já houve situações de pessoas que até não querem que os vizinhos entrem no elevador porque vão infectar, mesmo pacientes que já estão curados, ou seja, que já não têm o vírus. Mas há esse preconceito, há essa discriminação até. O mediatismo em que se tornou este assunto faz com que uma pessoa tenha medo só de ouvir falar, muito mais de o ter, efetivamente. Estes medicamentos administrados à pessoa errada, digamos assim, podem causar algum agravamento? Tem alguma informação sobre isso?
Informação médica classificada, não, mas eu acredito que sim. Você tomar medicamento, qualquer que seja ele, sem precisar, e uma vez que cada organismo é único, pode despertar uma série de problemas a cada indivíduo, né? Pode ser que, por exemplo, eu tome e não aconteça nada. Você tome sem precisar e tenha alguma reação adversa, né? Só que aí eles fazem o diagnóstico com base daquilo que eles têm na mão no momento, né?
Pois, que é que a pessoa tem COVID.
Que nem todo mundo... pois nem todo mundo tem a oportunidade de testar e retestar como teve o presidente.
Exato. O que é que vai acontecer? Vai acontecer que... ao agravar-se o estado do paciente e ao tomar-se a consciência de que é COVID, mesmo podendo não ser... vai continuar, aumenta-se ainda mais a quantidade medicamental que é administrada, desse ou de outro medicamento, a um corpo que não precisava disso.
Exatamente.
E a partir de certa altura pode ficar muito difícil reverter o quadro em que se levou aquele paciente sem culpa, sem culpa alguma, o médico não tem culpa. Está a trabalhar sobre um diagnóstico que pode estar errado, mas que o mais provável é estar certo. Pelo menos são essas as referências que existem até agora. Mas eu chamo a atenção aqui a algo muito interessante. O governo português... a máscara era obrigatória. E não havia contraindicações por estar... muito tempo de máscara. Tinha que se ir trocando a máscara de vez em quando, mas não havia contraindicações em estar com a máscara durante muito tempo. Inclusive, chegaram a haver aqui dados, fact-checkers, ou seja, pesquisadores de notícias falsas, que desmentiram que as máscaras pudessem trazer algum malefício quando usadas por demasiado tempo. Não estou a dizer uma máscara por demasiado tempo, estou a dizer, por exemplo, eu estou de máscara, por exemplo, sei lá, 12 horas por dia. Mesmo que vá trocando, 3 em 3 horas as máscaras, eu estou de máscara 11, 12 horas por dia. Há quem aponte que, a partir de certa altura, isso pode realmente começar a ser um problema, um malefício. E isso era rotundamente desmentido. Até que, entretanto, se comprovou que, de facto, assim acontece. Em muitos casos... as pessoas podem desenvolver uma redução, podem experimentar uma redução do oxigênio no cérebro muito significativa, no cérebro, no corpo, muito significativa, não obstante de um aumento de dióxido de carbono, porque nem todo ele que nós expelimos sai. Aliás, algum dele nós depois voltamos a inspirar outra vez.
Exatamente.
E, portanto, a informação que hoje é classificada como pode, aliás, a ciência é de caráter revisível, provisório, enfim, todas essas variáveis que sabemos. Mas, enfim, e como é que está a situação em Vitória neste momento?
Em Vitória, o último dado que eu tive acesso, que foi de ontem à noite, que foi o que eu peguei no site, você tá tendo uma média de 33 mortes diárias por Covid, e o nível de contaminação tem aumentado bastante. O que eu tenho visto no meu trabalho é que cada vez tem chegado mais pacientes com algum sintoma de alguma síndrome respiratória, então ele é encaminhado para avaliação, né? E o que estão pedindo é incessantemente para quem pode ficar em casa, para as pessoas que estão trabalhando fazerem o trajeto apenas do trabalho. Aqui a gente tem um problema muito grande com o transporte coletivo, porque ele é sempre muito lotado de passageiros, né? No ônibus tem pessoas sentadas, pessoas em pé, pessoas nas escadas dos ônibus, o ônibus sempre aqui é muito cheio. Então é um ambiente que não tem como você manter isolamento. Então estão pedindo o uso de máscara, mas realmente qualquer aparato que você põe em frente à boca e nariz, ele vai trazer algum prejuízo na sua respiração, né? Só que aí é aquela história, a gente está escolhendo entre o mal menor. A gente impede a contaminação pelo vírus usando máscara? Impede alguma porcentagem. Então vamos usar a máscara. Mas o ideal, na verdade, não existe ideal, né? Essa pandemia é uma situação tão fora do comum que não existe situação ideal mais. Mas o que está se pedindo aqui é evitar aglomerações, evitar transporte público. Estão liberando os trabalhadores em horários diferentes para ver se a gente consegue uma diminuição na utilização do transporte coletivo, mas está muito complicado e o povo já perdeu a paciência, na verdade. O povo está precisando ir para o trabalho, quer dizer, acabou os incentivos do governo para que você ficasse na sua casa, acabou os auxílios, então o povo está indo para a rua e com isso a contaminação vai aumentando. Tem a esperança de começar a vacinação, segundo o nosso ministro da Saúde, no dia 20, mais o avião que ia buscar as doses das vacinas na Índia já está voltando da Índia trazendo equipamentos para Manaus, mas sem vacina. E vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Mas a situação...
Como é possível?
Continua muito complicada e sem um horizonte positivo, na verdade.
Eu vou dizer isto e não é nenhuma tentativa de rebaixar ninguém, nem muito menos uma nação, mas o Brasil, em termos políticos e em termos governativos, faz-me lembrar um jogador de futebol que tinha tanto azar, que ao fim de muitos jogos, quase no fim da carreira, marcou um golo na baliza adversária. E entretanto, na repetição, ele falhou. Ou seja, tanto azar...
É mais ou menos por aí.
Faz-me lembrar precisamente disso. Como é que é possível? Vai ainda buscar material, mas não traz a vacina.
É porque as coisas aqui são feitas de uma maneira a dar... Entendeu? Não é uma política. É uma parte do seu eleitorado. Ou uma parte da mídia que está te cobrando alguma atitude. Porque... De fato, até hoje a gente não tem um plano nacional de vacinação. Embora no Brasil, por lei, a vacinação seja a responsabilidade do governo federal.
Pois, o que também não ajuda, uma decisão.
Ele lançou um plano de vacinação. Ele lançou um plano de vacinação que não diz nada. É só uma pasta com uma capa.
Uhum. É assim. Depois há aqui uma questão que eu também acho relevante, que é a credibilidade. A Organização Mundial da Saúde diz que morrem por ano entre 200 a 650 mil pessoas por gripe e que nos últimos 12 meses terão morrido essencialmente 2 milhões de pessoas pela Covid-19. Bom, vamos aqui a dois fatores que me parecem importantes. O primeiro é que eu duvido que a própria Organização Mundial de Saúde acredite nos números que lançou cá para fora. Porque há aqui dois fatores importantes. Um, o que é que para a Organização Mundial de Saúde é morrer de gripe? E o que é que para a Organização Mundial de Saúde é morrer de Covid? Porque eu conheço aqui um caso e... Tantas vezes alguém me disse, eu conheço um caso e não acreditava. Mas agora é a minha vez de dizer, eu conheço um caso de um senhor de idade que já tinha vários problemas de saúde, tinha 88 anos, vários problemas de saúde, cardíacos inclusive, e morreu precisamente disso. Entretanto, entrou para a contabilidade aqui na cidade como tendo morrido por Covid-19. Eu nem sei se o homem foi testado a Covid-19, ao estado de saúde em que ele chegou, nem sei se foi testado. Mas mesmo tendo sido testado, obviamente que a causa da morte não foi a Covid-19, foram os inúmeros problemas que ele tinha. E a minha questão é, será que a Organização Mundial de Saúde atribuiria esta morte à Covid-19 ou à gripe se o paciente tivesse gripe, porque aquilo que eu acho é que, e aliás aquilo que eu acho e com todo o fundamento, até pelo historial anterior, é que nestes casos as pessoas não eram consideradas como tendo morrido de gripe. Elas morriam por problemas de saúde que já tinham, ou por múltiplos problemas, não morriam por Covid, não morriam por gripe. Portanto, certamente, e aí digo-vos com 100% de certeza, que o número de casos de mortes por gripe foi diminuído propositadamente, porque era bom se no mundo só morressem 650 mil pessoas por ano de gripe. Dentro do mundo ocidental, eu acredito que este valor até seja um pouco mais baixo. Só que depois olhamos para a Ásia e para a África e percebemos que, até pelas condições de saúde, sobretudo em África, as condições de saúde, quer dizer, a Organização Mundial de Saúde não sabe que as pessoas morreram de gripe porque nem sequer lá chega. Portanto, enquanto que aqui não, aqui faz-se testes. Há 221 países com testes positivos à Covid-19. No Turcomenistão não há, porque o Turcomenistão proibiu a palavra Covid-19. E na Coreia do Norte não há, porque na Coreia do Norte também se proibiu a Covid-19 de lá entrar. Portanto, mas mesmo assim há 221 nações que têm testes positivos à Covid-19. Nem que seja só um. A Micronésia, por exemplo, só tinha um, nem que fosse só um. Mas esta é a situação, ou seja, o que é preciso para ser considerado como um doente que morreu de Covid? Praticamente nada. E o que é preciso para ser considerado uma morte por gripe? Tem que estar bem, ter só um ligeiro problema e de repente apanhar a gripe e morrer. Para o Covid isso não é necessário, desta dubilidade de critérios, porque depois também é isto. Aqui, por exemplo, em Portugal hoje diz-se, eu não sei, diz-se que há 166 mortes por Covid-19 em Portugal. Quantas destas pessoas terão efetivamente morrido por Covid-19 ou, por exemplo, por não terem sido atendidas nas unidades oncológicas porque não tiveram vaga? Por exemplo, há um paciente que também entrou para as estatísticas que chegou ao hospital com Covid-19. Chegou ao hospital com Covid-19, ele tinha 89 anos e era um senhor que tinha outros problemas de saúde. Penso que inclusive tinha cancro, não tenho agora a certeza. E morreu. Mas porquê que ele morreu? Porque ficou 9 horas dentro da ambulância à espera de ser atendido, porque o hospital já não tinha vagas para o atender. E morreu dentro da ambulância. Obviamente que a causa da morte não foi o Covid, foi a falta de assistência médica. Que não se pode condenar, mas enfim, aconteceu. Colocar este número pela Covid-19, isto é quase como, olha, a bola bateu fora, mas não faz mal, tocou na malha, é golo. Faz-me alguma espécie.
É exato.
Parece que estamos no carnaval, onde vale tudo. Eu faz-me alguma confusão, confesso.
É, realmente agora a coisa chegou numa dimensão que a gente não tem muita certeza dos números. Mas é aquilo que eu falei. Ele não morreu de Covid, mas ele morreu em função da Covid alheia. É o que está acontecendo aqui hoje, porque hoje, em algumas cidades do Brasil, se você estiver andando pela rua, cair e quebrar o braço, tiver que procurar um atendimento médico, automaticamente você vai aumentar a sua chance de pegar Covid. Porque, principalmente nas cidades menores, não tem como você fazer uma triagem muito separada de quem tem esse tipo de problema ou aquele tipo de problema. O hospital de uma cidade do interior vai entrar gente, desde gente com suspeita de Covid, a gente com apenas uma gripe normal e a pessoa com o braço quebrado e provavelmente vão ficar na mesma sala de espera.
Exato. Pois
Aí
também.
fica muito complicado. Aí fica muito complicado fazer a contagem, né? Chegou num ponto que a gente não tem mais como saber aquilo que foi Covid ou foi em função da Covid? Porque você veja o seguinte, vários tratamentos estão parados nesse momento, né? Tratamentos de média e baixa gravidade, você não está tendo como fazer. Por exemplo, o cara que entrava num centro cirúrgico para tomar um bloqueio anestésico por causa de uma inflamação, numa articulação, por exemplo, né? Por causa... Fazer o que chamam aqui no Brasil popularmente de infiltração. É quando você aplica o anestésico no centro cirúrgico direto no local da dor. Ele não está podendo fazer por causa dos riscos de se entrar num centro cirúrgico por conta da Covid. Agora, que problemas isso vai acarretar para ele, a gente não vai saber. Né? E é como você falou, chega... Porque se você morreu na espera, você podia estar com sintomas de Covid. Mas aí vão colocar lá que você morreu de Covid, sem ter a certeza que você morreu de Covid, mas você morreu em função da superlotação causada pela Covid. Agora, se todos aqueles casos que provocaram a superlotação são de fato Covid, a gente não tem. A gente tem os indícios médicos da hora, né? Que são mais precários ou menos precários em cada região do país. É muito complicado.
A Antenweb optou por não divulgar mais números concretos. Ok, aqui abrimos algumas exceções, às vezes o Pablo, às vezes eu, mas não vai ser uma norma aqui informar os ouvintes aqui na Antenweb nem no mundo ao segundo.pt. Não vai ser vai ser uma regra não dizer os números, pelo simples facto de que, ainda que involuntariamente, e mesmo seguindo fontes oficiais, estamos a incorrer o risco de informar de maneira errada o nosso auditório. Porque ninguém tem neste momento a certeza dos números, nem se é a menos, nem se é a mais, e nem sequer o número de mortes, porque há muitas mortes que estão a ser consideradas Covid, sem que às vezes sequer se chegue a fazer teste, se a pessoa tem ou não Covid. É algo que... Porque às vezes não é possível, efetivamente. Porque, por exemplo, a pessoa pode já ter morrido, então o risco de contágio é tão grande que já não vale a pena fazer o teste da Covid. Pronto, morreu de Covid, está feito. E uma nota final aqui, antes de fechar a emissão. Eu não sei quantas pessoas é que foram no Brasil, mas aqui em Portugal sei. No ano passado, morreram em Portugal mais de 123 mil pessoas. É o número mais alto desde 1920. Só que aí, nesse ano, ou aliás, no ano anterior, tinham morrido 60 mil pessoas em Portugal devido à gripe espanhola. E nesse ano também tinha morrido muita gente, em 1920, devido à gripe espanhola. Não obstante, de resto, há esta contabilização dos dados em Portugal, sim, morreram cerca de 123 mil pessoas. Cerca de 6 mil de Covid-19, o que corresponde a uma taxa sensivelmente de 0,45%. Há ainda cerca de 14 mil mortes cujas causas se desconhece. Ou seja, morreu-se mais e sabe-se do quê, e ainda há um quê, que ainda é significativo, que corresponde a mais de 1%, que não se faz ideia do porquê. Mas sim, Portugal perdeu 123 mil vidas e, atenção, houve menos acidentes nas estradas, portanto houve também menos mortes nas estradas. No entanto, aconteceu isto, aconteceu este valor tão alto como nunca as nossas gerações vivas viram. Tantas mortes, e atenção, como digo, menos de 0,5% atribuídas à Covid-19. Mesmo com essa extrapolação que nós ainda agora aqui falamos, mesmo assim, só 0,45% corresponde à Covid-19. Há outros 99,56%. Altos 99,56% que não são de Covid-19. E é exatamente esses que estão a ser negligenciados, Porque hoje, por exemplo, em Portugal, mais de metade das camas de pessoas em cuidados intensivos está atribuída a pessoas com Covid-19. É estranho, francamente, não consigo muito bem perceber exatamente o que é que está a acontecer. Vamos esperar para ver os próximos capítulos. Pablo, vamos às despedidas e depois fecho eu aqui o programa.
Bom, eu desejo aí que siga uma boa semana para todos aqueles que nos acompanham e para você, Carlos, e vamos aguardar como vai se desenvolver aí todas as questões relativas a essa pandemia que está ficando cada dia mais complicado, porque é um problema esbarrando no outro e as medidas não são tomadas, até porque muitas são desconhecidas, você não sabe o que vai fazer, mas vamos aguardar as próximas semanas e espero que estejamos todos bem na próxima semana. Até o próximo Ponto de Ordem, um grande abraço.
Muito bem, ouvintes, chegamos então ao final. Já sabem que podem participar através do e-mail aw@antenaweb.pt ou também através do nosso número do WhatsApp +351 910 222 400. Voltamos na próxima semana. Esperemos que os três, eu, o Pablo e a Ana, seja como for, cá estaremos para dar o melhor de nós de cada 7 em 7 dias. Forte abraço, boa noite.